Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é comum se afirmar que quando alguém escapa ileso de uma grande provação, foi premiado com uma segunda chance para fazer a coisa certa. Existem aqueles que agarram essa oportunidade e fazem jus à boa sorte conquistada. E há outros que incorrem novamente no erro. É neste grupo que está incluído o atual ministro da Casa Civil, o senhor Antônio Palocci. Há pouco mais de 5 anos, então num comando do Ministério da Fazenda, Palocci foi obrigado a pedir demissão do cargo devido ao seu envolvimento num dos escândalos secundários do chamado escândalo do Mensalão. Tratava-se da quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa, uma das ações mais torpes, rasteiras e imperdoáveis cometidas durante o governo Lula. Afastado do Ministério, Palocci retomou seu mandato de deputado federal por São Paulo, foi reeleito em 2006 e, como tantos outros petistas envolvidos em escândalos, foi gradualmente recuperando seu poder político e sua influência, tanto no governo federal quanto no Congresso Nacional. Foi assim à frente dessa ressurreição fulminante que, na campanha presidencial do ano passado, Palocci foi apontado como o principal elo entre a então candidata Dilma Rousseff e o empresariado brasileiro. Com a vitória de Dilma, Antônio Palocci galgou aquela que é considerada a pasta mais importante de todo o Ministério, a Casa Civil da Presidência da República. Cabe aqui um parênteses. A Casa Civil, na era petista, ganhou uma maldição, da qual só escapou a própria presidente Dilma. José Dirceu, Herenice Guerra e agora Palocci foram protagonistas de histórias obscuras e muito mal explicadas. Senhor presidente, um bom resumo do atual imbróglio envolvendo o ministro Antônio Palocci foi publicado pelo jornal Estado de São Paulo no último dia 18, no editorial intitulado "A ética Jaqueline do governo". Abre aspas. Segundo noticiou a Folha de São Paulo, uma empresa de consultoria, a Projeto, com 99% do capital de 102 mil registrado em nome dele, comprou por R$ 882 mil um escritório de 183 metros quadrados nas proximidades da Avenida Paulista e um apartamento de 502 metros quadrados na mesma região, pelo qual pagou R$ 6.600.000 reais, em duas parcelas quitadas em pouco tempo. A primeira transação data de 2009. A segunda é do ano seguinte, quando Palocci coordenava a campanha presidencial de Dilma Rousseff. O patrimônio declarado por ele em 2006 à Justiça Eleitoral somava R$ 375.000 reais, em valores corrigidos. Como deputado, recebeu um total de R$ 974 mil reais brutos. As contas da pessoa física, portanto, não fecham. Palocci se recusa a informar quais foram, quanto custaram e para quem o projeto, ou seja, a pessoa jurídica, prestou os alegados serviços de consultoria que lhe permitiram faturar o suficiente para adquirir aqueles imóveis. Fecha aspas. O então caseiro Francenildo, que aqui já citei, conseguiu provar a origem do dinheiro existente na sua conta, invadida numa cumplicidade criminosa entre o Ministério da Fazenda e a Caixa Econômica Federal. Francenildo fez a coisa certa, disse de onde veio o dinheiro que estava na sua conta. Para isso, ele se sacrificou e até expôs aspectos da sua vida privada. Resta agora, senhor presidente, Palocci fazer o mesmo, se é que isso é possível. Parafraseando o próprio ex-presidente Lula, o ministro não é uma pessoa comum. É justamente por essa razão que ele deve explicações sobre os fatos incomuns relacionados ao crescimento do seu patrimônio e também da sua atuação como consultor privado em pleno exercício de um mandato eletivo. Amealhar cerca de 7 milhões em 4 anos não é uma tarefa fácil, ainda mais quando essa façanha foi executada paralelamente ao trabalho como deputado federal aqui em Brasília. E não estou falando de um simples parlamentar, mas de um dos mais importantes quadros do PT no Congresso Nacional envolvido diretamente com os projetos e propostas mais estratégicos para o governo Lula. Discordo daqueles que defendem que o caso está encerrado e que todas as explicações foram dadas. Não é verdade, senhor presidente. Dizer isso é uma evidente tentativa de jogar as suspeitas para debaixo do tapete. Foi essa a parte que dei, inclusive, há pouco, ao nobre e bravo senador Álvaro Dias, citando, inclusive, a entrevista do senador presidente da Casa, José Sarney, no último final de semana, de que o caso estava encerrado e não precisava de investigação. É voz isolada isso. Essa é a voz do governo. Essa é a voz do PT, essa é a voz dos partidos subordinados ao PT, inclusive o meu, o PMDB. Não é a voz independente, a voz da mídia, a voz da opinião pública, dos formadores de opinião pública e da oposição. Se é tão simples, por que impediram a CPI? Por que não mostrar as contas? Por que não citar as consultorias? Hélio Gaspar fez um artigo a semana passada dizendo que tanto Palocci como Irren Kinsey, nos Estados Unidos, tem consultorias. Só que nos Estados Unidos, o Kinsey publica e indica as pessoas que o contratam. Aqui se faz toda uma celeuma sobre a alegação de que o Palocci não pode revelar para quem trabalhou. Ouço com muita honra e com muita alegria Vossa Excelência, senador Álvaro Dias.
Senador Jair Vasconcelos, Vossa Excelência lembra muito bem. A Casa Civil, nos últimos anos, se transformou numa casa mal-assombrada. Lá surgiram alguns dos grandes escândalos do país. Inicialmente, Valdomiro Diniz. Depois, José Dirceu, envolvido com a idealização de um esquema sofisticado de corrupção que se denominou de Mensalão.
O Valdomiro era da equipe de José Dirceu. Não é isso?
Exato.
É uma coisa só. É.
Exatamente.
Mas começou com
o
Valdomiro.
No período Dilma Rousseff, tivemos dois episódios que ganharam notoriedade. Um dossiê forjado para intimidar a oposição quando da CPI dos cartões corporativos, e o episódio Lina Vieira, uma passagem pelo Palácio do Planalto que acabou sendo escondida. E, em seguida, Herenice Guerra, que popularizou a chamada taxa de sucesso, que agora volta às manchetes no episódio Palocci. Portanto, a Casa Civil se transforma, nos últimos anos, numa casa mal-assombrada. Eu lembro a Vossa Excelência, senador Jarbas, que amanhã também teremos, às 11h30, na Comissão de Fiscalização e Controle, a votação de um requerimento do PSOL, da senadora Marinor, que convoca o ministro Palocci para depor naquela comissão. Parabéns a Vossa Excelência pelo discurso sempre muito bem elaborado e que fica nos registros, nos anais da casa, para a posteridade, certamente.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Vossa Excelência que tem comandado aqui neste plenário toda essa batalha da oposição brasileira. Senadora Ana Amélia, ouço Vossa Excelência com muita alegria.
Caro senador Jarbas Vasconcelos, ouvi com atenção e acompanho com atenção o seu pronunciamento. No ano passado, por uma ação popular, a sociedade brasileira viu o Congresso aprovar uma lei da ficha limpa. E nós, lamentavelmente, não pudemos ver aplicada para as eleições daquele ano. Espero que nas próximas a gente faça isso, porque foi uma decisão e uma pressão popular. E é assim que aqui, esta casa, e também os órgãos públicos todos deveriam observar esses requisitos de ética, de idoneidade e, sobretudo, de transparência. Já não podemos mais aceitar e conviver com esses desmandos. Por isso é fundamental que na gestão pública, qualquer nível, seja no município, seja no Estado, seja especialmente na União, haja essa transparência e essa responsabilidade. É um caso sempre lembrado, e exatamente pela oportunidade, o caso Henrique Argrives, que ficou famoso pela ação enérgica do então presidente Itamar Franco, hoje nosso grande e honrado colega aqui no Senado, afastou em vista de uma denúncia que acabou não se confirmando, e depois do esclarecimento do episódio, Henrique Argris voltou muito mais fortalecido ao cargo depois dessa atitude absolutamente correta e absolutamente comprometido com a causa pública e com a sobriedade, com a ação republicana e com a ação ética determinada pelo então presidente Itamar Franco. Agora, da mesma forma, se poderia esperar que a presidenta Dilma Rousseff preste a esta casa os esclarecimentos necessários deste caso, para não pairar nenhuma dúvida a respeito disso, de um homem que ocupou cargos importantes, como o Ministério da Fazenda e agora o Gabinete Civil. É fundamental a transparência nesse processo, e por isso a abordagem que Vossa Excelência faz é exatamente necessária nesse aspecto específico da administração pública federal. Cumprimentos a Vossa Excelência, senador Jarbas Vasconcelos.
Muito obrigado, senadora Ana Velha. Sempre um ponto de equilíbrio nas intervenções de Vossa Excelência. Ninguém aqui quer destruir ninguém. Ninguém aqui é contra por ser contra. Ninguém aqui está na política do quanto pior, melhor. Essa prática, inclusive, foi do PT no passado, antes de chegar à presidência da República. O que a gente quer é a verdade. A gente quer explicar. Ninguém é contra o Palocci, ninguém quer esmiuçar, inclusive, outros detalhes da vida do Palocci. A gente quer detalhes e informações prestadas sobre esse episódio, que é um episódio nebuloso, profundamente nebuloso. E é isso que a oposição, e não é a oposição, não, grande parte do Brasil quer. Não é? Vossa Excelência, inclusive, pertence a um partido da base do governo. E não vejo Vossa Excelência fazer aqui uma oposição radical, vejo Vossa Excelência votando com aquilo que é de acordo com sua consciência. Aquilo que fere, aquilo que ultraja, aquilo que fere os seus princípios, Vossa Excelência sempre tem, desde o dia que aqui chegou, se colocado em posição contrária. Se não estou enganado, a senadora Marisa Serrano.
Obrigada.
Com muita honra, senadora.
Obrigada, senador Jarbas. Eu quero também me associar às manifestações de cumprimento pelo seu discurso e dizer que esse é um caso que não está restrito apenas a algumas salas ou algum grupo de pessoas. O país inteiro está discutindo. A mídia social tem esse caso como emblemático. Portanto, não pode ser um caso que já passou, botamos uma pedra em cima, não precisamos mais falar sobre isso, não temos mais nada a esclarecer. Não é verdade. Acabei de chegar do meu estado agora, e todos os jornais, a mídia toda, esse é o assunto do dia. Então, exatamente, não tem como a gente esquecer e dizer que não podemos mais falar sobre esse caso. Eu quero dizer que esse é um caso que entristece o país, entristece todos os homens e mulheres que têm bom coração e, principalmente, que têm na decência, na ética, o seu modo operante de vida. É um péssimo exemplo para as novas gerações, para dizer que casos como esse possam ser acobertados pelos maiores nomes da nação e, principalmente, pela Presidente da República, que é quem devia dar o exemplo para todos. Essa falta de transparência é algo que está célere no governo do PT. Já foi isso no governo Lula, é agora no governo Dilma, começa mal, querendo fazer um subterfúgio, esconder, deixar sem resposta para a sociedade. Isso tudo é muito ruim. E, principalmente, as pessoas não podem aceitar como verossímil, e não é inverossímil, essa história dos 10 bilhões ganho em 2 meses depois das eleições. Senador Tasso, isso é um escárnio para as pessoas que raciocinam nesse país. Será possível que acreditam que o povo brasileiro tenha inteligência tão pequena que pode achar que isso é normal? Como não é normal, eu fico aqui dando os parabéns para Vossa Excelência, cumprimentando e dizendo que me associo a tudo aquilo que Vossa Excelência tem dito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito bom a parte de Vossa Excelência. Como sempre, oportuno de quem chega das bases e extravasa aqui no plenário o sentimento que viu e ouviu lá no Mato Grosso do Sul. Era importante ainda, senadora Marisa Serrano, citar o exemplo aqui pinçado pela senadora Ana Amélia. Ela citou o caso de Itamar Franco, quando presidente da República, e seu chefe da Casa Civil, Henrique Argris, acusado, inclusive pela mídia, e depois referendado pela oposição, de que tinha algum mal feito na Casa Civil. Itamar pediu e o doutor Henrique Argrives saiu da Casa Civil. É, o caso foi apurado e ele voltou à Casa Civil depois de ter sido tudo esclarecido. Essa é a conduta normal, são dois homens exemplares, dois homens de vida pública da maior correção, tanto Itamar Franco como presidente da República, senador da República, hoje inclusive uma das principais figuras aqui da oposição no plenário desta casa, e Henrique Argrives, um grande servidor público. Foi um grande exemplo dado aqui oportunamente pela senadora Ana Amélia. Retomo o discurso, senhor presidente. Os detalhes vão se avolumando e ganharam uma nova dimensão com a divulgação pela Folha de São Paulo. Não foram apenas aqui os discursos à parte de Álvaro Dias, dos senadores Álvaro Dias e Marisa Serrano sobre o caso dos 10 milhões. Os detalhes vão se avolumando e ganharam uma nova dimensão com a divulgação pela Folha de São Paulo, no último sábado, dia 21, de que o faturamento da consultoria do ministro superou 10 milhões em novembro e dezembro do ano passado. Esse valor corresponde à metade do faturamento da empresa do então deputado federal durante todo o ano de 2010. A reportagem assinada pela repórter Kátia Seabra relembra que Palocci foi o principal coordenador da campanha de Dilma e chefiou a equipe que organizou a transição para o novo governo, justamente nesse período. O ministro da Casa Civil não pode mais se esconder detrás de uma cortina de ferro, da cláusula de confidencialidade exigida pelos clientes para os quais ele prestou consultoria. Esse segredo não é do interesse público e, portanto, mantê-lo é incompatível com a permanência de Palocci na Casa Civil. O ministro precisa escolher se deve fidelidade à opinião pública e aos eleitores que o elegeram, o deputado federal, em 2006, ou se as empresas que o levaram a multiplicar seu patrimônio por 20 em apenas 4 anos. Esse é um episódio do qual fica evidente que não se pode servir a dois senhores. Senhoras e senhores senadores, a vida pública implica em sacrifícios. Pelo menos era assim até um passado recente. Cabe ao ministro Antônio Palocci renunciar ao cargo para evitar maiores danos ao governo. Ou cabe à própria presidenta da República justificar a sua fama de gerente intransigente, cortando na carne ao afastar o principal auxiliar. Para mim é irrelevante se o ministro é vítima de fogo amigo de correligionários do próprio Partido dos Trabalhadores. Isso é questão menor, mas que indica o quanto é nocivo para o Brasil esse avanço do Partido Único e da busca ensandecida pela unanimidade. O ministro Palocci deve explicações a todos os brasileiros. Deve explicações ao Congresso Nacional, que, por sua vez, não pode abdicar de suas prerrogativas constitucionais, como pretende e declarou à imprensa neste final de semana o senhor José Sarney. É papel do Senado e da Câmara fiscalizar o Poder Executivo e também convocar qualquer ministro de Estado para dar explicações sobre assuntos de interesse da República. A bancada de oposição não aceitará a tentativa de blindagem do ministro Palocci, articulada pela maioria governista. Em outras oportunidades, ficou comprovado que essa couraça enferruja muitas vezes e não resiste à atuação imprescindível da imprensa. Que justiça seja feita, vem cumprindo o seu papel. Cabe agora ao Parlamento cumprir o seu. Não é pretensão minha dar conselhos ao ministro Palocci ou à presidente Dilma. Ambos contam com equipes experientes e já estão na estrada da vida pública há algum tempo. Acredito, senhor presidente, que está mais do que na hora de o PT abandonar essa ética de avestruz, de enfiar a cabeça na terra toda vez que o governo se vê diante de um mal feito. Basta disso. Também é inaceitável que o governo recorra a comparações falsas com os governos que o antecederam, especialmente com a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vou concluir, senhor presidente, e agradeço a atenção de Vossa Excelência. Em se tratando de escândalos, senador Álvaro Dias, a era petista bateu todos os recordes. Isso é fato. Há quase 10 anos no poder, o PT precisa começar a se comparar consigo mesmo, para o bem e para o mal. Encerrarei esse meu pronunciamento, senhor presidente, fazendo minhas as sensatas palavras do ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, sobre esse recente escândalo envolvendo o ministro Antônio Palocci. Abre aspas. Enriquecimento assim, tão rápido, dessa forma, não é aceitável em um homem público que hoje dirige o mais importante ministério do governo Dilma. Fecha aspas. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.